fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos conversar sobre a ingenuidade.
A ingenuidade é uma característica que é natural na infância, consequência da falta de experiência, da dificuldade de avaliar a verdade e a mentira. É a falta de experiência pela falta de aquisição de conhecimento das regras dos comportamentos sociais e irá ser adquirida através da família ao longo do tempo, da escola, da sociedade, da cultura e toda a informação que vai adquirindo, para aumentar a capacidade de julgar cada situação com que se depara ao longo da vida.
À minha cabeça ocorreram-me dois factos muito importantes, altamente relacionados com a ingenuidade. O primeiro é o que fez Gandhi na Índia, quando chegou com a resistência pacífica, não violenta, para lutar contra o domínio inglês. Ele foi um ingênuo, porque ele punha atitudes pacifistas contra a ponta dos canos das espingardas britânicos. Não havia sangue, havia apenas a obstrução pacífica, a manifestação pacífica. Também eram bem ingênuos os hippies. Em 67, Make Love Not War, na Califórnia, São Francisco, havia uma revolução pacífica com flores e drogas. Eram os hippies que eram pacifistas e também contrapunham aos canos das espingardas dos polícias flores e faziam apelos à paz. If you're going to San Francisco, be sure to wear.
Aliada à ingenuidade, temos a simplicidade como contrário da malícia e só aceitar o bem.
A ingenuidade para mim faz-me lembrar a pintura Naïf. Naïf é um nome francês que designa ingênuo, simples, modesto, sem artifícios. Esta pintura naif acho que teve um dos seus expoentes máximos na pintora mexicana Frida Kahlo. Destacou com a sua obra Pintura Naif ou Pintura Ingênua, como queiram chamar.
Para mim, uma das definições de ingenuidade é o estado de inocência declarado, não duvidando em mal. Está tudo certo, isto é tudo verdade, a minha vida é simples, não tenho complicações, tudo o que me ocupa são coisas simples. É um modo de simplicidade.
Também as crianças têm ingenuidade, não têm maldade. As crianças... E é uma pessoa que não vê maldade em... É uma pessoa ingênua.
A ingenuidade não é mais do que eu penso que as coisas reais são mentira. E as coisas de mentira são reais. As pessoas são ingênuas porque acreditam naquilo que realmente não existe.
A ingenuidade com uma pitada de ignorância é uma bomba de calorias para a alma e para a sociedade.
A ingenuidade também é um pouco ser crédulo, ser demasiado crédulo e acreditar demasiado nos outros sem ter a noção que estão a ser prejudicados pelos outros. Que crê nos outros demasiado e que se deixa levar pela maldade dos outros e que não se apercebe que os outros são maus e que podem fazer mal.
Eu discordo de quem diga que uma revolução pacífica não tem nada a ver com a ingenuidade. Tem. Qualquer revolução, para ser eficiente, tem que ser na ponta dos canos das espingardas. Já Engels dizia, o papel da violência na história é exatamente pela força que se resolve muita coisa. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos. Jan Palach, que era um jovem de 19 anos, quando foi a invasão da República da Checoslováquia pelos russos. Ele pôs-se à frente dos tanques russos e molou-se pelo fogo. É um ato de ingenuidade. Não sei, aquilo foi um ato estéril, ficar todo queimado e morto só para protestar contra uma invasão. Será que ele preferia estar morto a ver o seu país ocupado por estrangeiros? Outra coisa, os pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial, os Geros, os kamikaze, que traziam a bandeira do Japão enrolada na cabeça e se suicidavam, estouravam o avião contra os navios americanos no Pacífico. Isto também é um ato de ingenuidade, eles davam a vida por uma coisa que afinal não lhes serviu de nada, o Japão perdeu a guerra. Portanto, o que eu queria dizer é que, na minha opinião, acho que vem mesmo a propósito de falar em manifestações pacíficas, porque o que o Gandhi fez não foi uma revolução, foi uma manifestação. Uma revolução resolve-se com armas, não é? Com gestos pacíficos.
Já ouviste falar da Atlântida e dos seus tesouros submersos? Pois bem, eu conheci um tipo que tinha-os à venda. Eu, claro que aproveitei a oportunidade e investi logo bom dinheiro neles. Eu perguntei ao homem como é que era possível em trazer à superfície tal tesouro. Ele disse-me, basta para isso esvaziar o oceano e ofereceu-me uma caneca. Aí percebi que ele estava a aproveitar-se de mim. Pois onde é que eu podia pôr toda a água depois de esvaziar o oceano?
A ingenuidade vai diminuindo com a idade, embora não desapareça necessariamente, nem tenha o mesmo nível em todas as pessoas, mas depois volta outra vez com a terceira idade, ou com o avançar da idade, em que a pessoa vai perdendo capacidades. Aliás, a ingenuidade também pode ser resultado de um problema de saúde mental. A exploração da ingenuidade pode ser feita de várias maneiras e pode ser muito perigosa. Temos, por exemplo, o caso da pedofilia. E pode ser ingenuidade pela falta de capacidade da avaliação daquilo que é o comportamento normal, neste caso, assim, do adulto, e também pela falta de capacidade de encontrar a melhor resposta para pôr fim a uma prática de que é vítima às mãos de alguém que é reconhecida como uma autoridade e que devia ser um protetor e não um predador.
A pessoa ingênua é um bocado perigoso. As pessoas criticam e gozam. Algumas pessoas, depende das pessoas. Não.
Eu não podia me enganar assim, como uma criança qualquer, que veio ao mundo bem depois de mim. Eu não reclamo o que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me enganado outra vez. Eu não, eu não podia me enganar assim com uma criança qualquer, que veio ao mundo bem depois de mim. Eu não reclamo o que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me enganado outra vez. Eu fiz o papel de um garotinho quando arranjo a primeira namorada. Na ingenuidade, acredita em tudo, porque do amor não entende nada. Eu que tantas vezes machuquei meu coração e levei tantos anos pra curar, fui tornar molhar meus olhos, coisa que eu luto há tanto tempo pra enxugar. Eu não podia me enganar assim com uma criança qualquer, que veio ao mundo bem depois de mim. Eu não reclamo o que ela fez, só condeno a mim mesmo por ter me enganado outra vez. Fiz o papel de um garotinho quando arranja a primeira namorada. Na ingenuidade, acredita em tudo, porque do amor não entende nada. Eu que tantas vezes machuquei meu coração e levei tantos anos pra curar, tornar molhar meus olhos, coisa que eu luto há tanto tempo pra enxugar. Não, eu não podia me enganar assim com uma criança qualquer, que veio ao mundo bem depois de mim. Só condeno a mim mesmo por ter me enganado outra vez.
A ingenuidade, em alguns casos, poderá ser um mecanismo de defesa. Se calhar a pessoa está tão rodeada de mal que, por vezes, refugia-se na ingenuidade, tenta negar que lhe estão a fazer mal para poder estar um pouco mais feliz.
Normalmente a ingenuidade vai-se perdendo com a idade. Uma pessoa com mais experiência de vida é muitas vezes uma pessoa mais sabida e vai perdendo a espontaneidade, a ingenuidade, tornando-se miúdo mais calculista, mas também mais realista. Para algumas pessoas, a ingenuidade não tem idade. Mantém a capacidade de acreditar e aceitar aquilo que lhe dizem, sem informação filtrar ou sem duvidar. Costumam também ser otimistas, muitas nunca perdem a capacidade de sonhar, de com a natureza aprender e se deslumbrar. Costuma-se dizer que a idade de ingenuidade é quando somos crianças. Essa época normalmente traz boas lembranças. Falamos com toda a gente e facilmente fazemos novos amigos. Gostamos praticamente todos são queridos. Também é uma fase que usualmente partilhamos os nossos brinquedos com toda a gente. Ao invés, há uma expressão que diz rato velho. referindo-se normalmente ao cinismo e à esperteza, que com a idade, infelizmente, é muitas vezes uma certeza. Também há um ditado que diz: à primeira cá em todos, à segunda só cá quem quer e à terceira só quem é estúpido. Para mim, isto tem duas interpretações possíveis. Uma tem a ver com a sabedoria que com a idade podemos aprender e nos mesmos erros não cair. Mas também pode existir pessoas que se tornam sabichões e que tentam com o que sabem o próximo enganar, ultrapassar e mais longe chegar. Que não têm peso em os outros pisar. E que ao estúpido por três vezes os mesmos erros de cometer também pode ser continuar e preservar a ingenuidade e acreditar que é boa a humanidade e não ter maldade.
Ser com porta aberta, ser quase invasão. Não ser bem poesia, sou fraca a dizer. Mas ser cada dia o melhor que der. Ir sem medo como quem tem muito a dar. Diz que tira às vezes é mais acertar. Passo que passei até perder de vista. Eu não quero ser um ponto dessa lista. Sempre que sentir saudade, mesmo que te assuste a minha claridade. De que serve ouvir que vai estar sempre aí, quando sempre é raro e não é aqui. As palavras cegam quando não são ditas, tanto espaço leva até as mais bonitas. Guarda para quando sentires que sim, um dia o amor encontra-te no fim. Apesar de ter ido de frente ao asfalto, sem tempo para preparar o tombo com as mãos, a cara não tocou no chão. Eu levantei-me miraculosamente intacta. That was the most graceful fall ever, disse atrás de mim o inglês. Impressionada com a precisão da minha autossalvação, o truque é não criar danos, mas aterrar perto do chão o suficiente para que fique a dúvida. É algo que se treina, absorver os desastres, prevenir a queda depois da rotura de ligamento. Olhar da frente o chão e ainda assim manter os dentes. Saber cair é uma ciência. Saber cair.
Eu acho que ninguém, ou dificilmente alguém, passa uma vida toda sem momentos de ingenuidade. Mas uma pessoa que normalmente não é ingênua não é necessariamente mau. Basta ser uma pessoa que é ponderada, que tudo aquilo que vê, que ouve, pondera e toma as decisões certas. Como eu disse há bocadinho, não acontece a ninguém toda a vida. Muitas vezes a ingenuidade é resultado da ganância, como acontece no conto do vigário, em que as pessoas perdem o discernimento e ao mesmo tempo os bens, ao serem confrontados com a possibilidade surpreendente de lucros, em que numa análise fria seria evidente a falta de lógica dessa possibilidade de existir. Ela também pode ser usada apelando a outros sentimentos, principalmente de proteção de quem nos é próximo. E pode ser facilitado pelos meios tecnológicos e de informação. É o caso das burlas, que eu lembro antigamente, as pessoas chegavam a um sítio, tentavam, escolhiam um alvo, tentavam saber minimamente alguns dados acerca deles, algumas pessoas, e usavam isso para extorquir dinheiro, dizer que a pessoa estava numa aflição, um primo, um sobrinho, fosse quem fosse, e havia quem caísse nisso. Hoje em dia isso é facilitado pela tecnologia, porque agora conseguem fazer burlas ao mesmo tempo a centenas de pessoas, ganhar fortunas com isso.
Também tenho uma ideia que uma pessoa ingênua tem o subterfúgio de não duvidar da palavra sem saber o que vai no coração de quem a diz.
Depois de tantas facas cravadas em si, que desconfia quando alguém tenta fazer bem. Agora, isto está tudo certo, mas não te vires quanto a quem te faz sangrar.
Será que para ser ingênuo não é preciso ser gênio?
Temos de nos aprender a defender, mas também é verdade que agir eticamente se calhar não nos traz benefícios a curto prazo, mas a longo prazo traz-nos muitos benefícios e uma grande honra, se calhar, digo eu.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Há ingenuidade, mas também há falsa ingenuidade, que é uma forma de enganar o outro e uma forma de atrair a ingenuidade que há no outro. Eu ouvi o ser usado o termo inocência como sinónimo de ingenuidade, mas são coisas diferentes. Porque a ingenuidade é a falta de capacidade, enquanto que a inocência é o não praticar atos, ou um ato incorreto ou ilegal. A ingenuidade pode servir de atenuante, mas não é livre.
Eu penso que é uma doença a ingenuidade num esquizofrénico, porque eu já me aconteceu várias vezes ter alucinações auditivas de confiança em pessoas estranhas e fiquei sem coisas por causa disso. Mas é difícil, com a toma da medicação, distinguir o que é o bom e o que é o mau, o que é verdade e o que é mentira, porque a pessoa fica mais apagada naquele sentido que criou dentro de si, que exterioriza para ela própria.
Um bom poema é como uma cerveja gelada, quando você está mais afim. Um bom poema é uma sanduíche de presunto, quando você está faminto. Um bom poema é uma arma, quando os bandidos te cercam. Um bom poema é algo que te permite andar pelas ruas da morte, derreter feito manteiga. Um bom poema pode enquadrar a agonia e pendurá-la na parede. Um bom poema pode fazer seu pet tocar a China. Um bom poema pode fazer você cumprimentar Mozart. Um bom poema permite você competir com o diabo e ganhar. Um bom poema pode quase tudo. Isso sem dizer que um bom poema sabe quando parar. Charles Bukowski.
Oh, so naive. I'm so naive, but I guess I got it figured out.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.
I guess I got it figured out.